Senhora presidente, senhores, senhoras, senadores e senadoras, caros telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, senhoras e senhores. Na última sexta-feira, tive a honra de participar da abertura oficial da safra de cana-de-açúcar 2013-2014 na região sul do país, ocorrida este ano na cidade de São Pedro do Ivaí, região centro-norte do Paraná, que tem como prefeita a senhora Regina Magri, já reeleita naquele município. Estive lá atendendo a um convite do senhor Paulo Zanetti, que é diretor-presidente da Renuca do Brasil, que é hoje proprietária da usina de cana Vale do Ivaí, lá no, na região central do Paraná. E tive também a oportunidade de rever grandes amigos daquela região e faço um destaque ao presidente da Associação de Produtores de Bioenergia do Estado do Paraná, o senhor Miguel Tranin, que tem conduzido essa entidade de forma exemplar. Estavam presentes vários representantes do setor sucroalcooleiro nacional, como o coordenador do Fórum Nacional Sucroenergético, o senhor Luiz Custódio Cota Martins, e também da presidente da Única, União Nacional de Cana do Açúcar, a senhora Elizabeth Farina. Mas, senhor e senhoras senadores, juntamente com outras culturas agrícolas, a cana-de-açúcar também tem papel importante na economia paranaense. E faço aqui uma reflexão sobre o tamanho dessa importância. O Estado é o quarto produtor do país, com cerca de 610 mil hectares de área plantada e uma produção anual que se aproxima a 37 milhões de toneladas. O Paraná é responsável por cerca de 8% de todo o açúcar produzido no Brasil, é o terceiro produtor nacional, e 5,5% do etanol, sendo o quarto produtor nacional. São produzidos no Estado 3 milhões de toneladas de açúcar e 1,3 bilhão de litros de etanol por ano. Atualmente, a colheita de cana no Estado do Paraná é feita 65% manual e tão somente 35% de forma mecanizada. Com 27 indústrias em atividade, sendo 21 usinas e 6 destilarias, o setor sucroalcooleiro paranaense produz uma receita de mais de 1 bilhão e 600 milhões ao ano, gerando 50 mil empregos diretos, 12 mil no campo e 38 mil na indústria. Senhoras e senhores senadores, as perspectivas para esta safra se inicia no setor canavieiro nacional, que se inicia nesse setor. Segundo as previsões mais recentes da Companhia Nacional de Abastecimento, no que se refere à produção, são de forma alvissareiras. Entre os dias 3 e 16 de março deste ano, a Conab realizou o levantamento no qual foram visitadas todas as unidades de produção sucroalcooleira em atividade, situadas em todos os estados brasileiros. As boas novas não significam que as grandes dificuldades enfrentadas pelo setor nos últimos anos tenham sido superadas. De qualquer maneira, não podemos desconsiderar o fato de que a produção de cana-de-açúcar na safra 2013-2014, segundo o levantamento da Conab, deverá chegar a 654 milhões de toneladas, um aumento de 11% sobre as 589 milhões de toneladas na temporada passada. Também houve elevação na área de corte, passando de 8 milhões e 485 mil hectares para 8 milhões 893 mil hectares de áreas plantadas. O percentual de recuperação da produtividade média das lavouras ficou estimado em 5,9%, graças à renovação de 968 mil hectares e à modernização das condições climáticas que favoreceram os canaviais, sobretudo na região sul. E aqui eu faço uma referência e um agradecimento ao BNDES, que através de um programa específico tem incentivado a renovação dos canaviais no Brasil e também do Programa de Agricultura de Baixo Carbono, o ABC, que busca a maior efetividade ou maior produtividade, não só no setor sucroalcooleiro, para a cana, mas para outros produtos também, mas aqui especificamente na questão da renovação dos canaviais. Mas, senhor presidente, senador Cacildo Maldaner, açúcar e etanol estão bem situados. Para o açúcar, espera-se um aumento de 13,6%, devendo passar de 38,34 milhões de toneladas para 43,56 milhões de toneladas, enquanto que a produção total de etanol pode subir em torno de 9%, elevando para 23,64 bilhões de litros, de 23,64 bilhões de litros para 25,77 bilhões de litros de etanol. O mesmo ocorre com a produção de etanol anidro, aquele que se destina à mistura à gasolina, que amplia em 15,35%, crescendo de 9,85 bilhões de litros para 11,36 bilhões. Ao passo que o hidratado, aquele que é utilizado pelos veículos flex, sobe também consideravelmente, em torno de 4,5%. Isso é muito bom, porque nós vamos passar uma mistura de 25% agora, do etanol à gasolina agora, já no mês de maio de 2013. Os números previstos no levantamento da Conab são realmente positivos. No entanto, a crise experimentada pelo setor sucroalcooleiro nos últimos anos não será superada e se os entraves atuais não forem enfrentados. A identificação de metas públicas e a falta de regras claras e, sobretudo, de um planejamento de longo prazo para o setor, têm sido obstáculos decisivos para a ampliação dos novos investimentos tão importantes para o futuro deste segmento. É fundamental restaurar a competitividade do etanol e mudar o sentimento negativo do setor, que gerou o fechamento de mais de 10% das usinas no Brasil nos últimos anos. Importante também é reconhecer, através das políticas públicas, os amplos benefícios econômicos, sociais e ambientais do biocombustível de cana. Para tanto, é essencial o estabelecimento de um modelo racional e estratégico de precificação desses combustíveis. Recentemente, em audiência pública realizada na Comissão de Infraestrutura do Senado Federal, para debater a energia e desenvolvimento no Brasil, um dos mais renomados pesquisadores brasileiros na área, o físico da Unicamp, Rogério César de Cerqueira Leite, trouxe uma mensagem contundente aos membros daquela comissão que merece, pelo menos, alguma reflexão. Disse sua senhoria: "Eu nunca entendi muito bem por que este governo deu tal preferência ao pré-sal, um recurso que vai ser caro e poluente a todo mundo, e todo mundo briga por causa dele." E completou: "Nada vai acalmar mais os ambientalistas do que uma opção pelo etanol. Tenho certeza de que nós vamos ter muito mais paz no Brasil com a retomada do biocombustível à base de cana." Senhor presidente, não entendo o porquê o Brasil deve simplesmente renunciar às possibilidades que o pré-sal representa para o futuro do país. Porém, não podemos negar e muito menos desprezar o fato de que o país possui uma matriz de biocombustíveis, de energia mais diversificada do planeta, que é muito positivo para nós e para o planeta. Com muita honra, ouço a senadora Ana Amélia, nobre representante do estado do Rio Grande do Sul.
Senador César Souza, apenas para concordar plenamente com a argumentação de Vossa Excelência, porque o combustível fóssil é finito. E o etanol é energia renovável e limpa. Então, o sucesso que o Brasil teve em ser inovador na tecnologia da produção do etanol deveria ser intensificada com mais investimentos e um destaque maior como prioridade na nossa matriz energética, porque o Brasil é o grande protagonista. Nós estamos até importando também, falamos há pouco, o senador Cacildo Maldani, importando feijão da China. E estamos importando etanol dos Estados Unidos. Quer dizer, nós tendo a grande área cultivável, e não precisa nem aumentar a área plantada, a mesma área com maior tecnologia, que é o que nós estamos fazendo, e continuar produzindo energia limpa, aumentando, inclusive, a participação dos biocombustíveis, ou do biodiesel, do etanol, no abastecimento de veículos para reduzir a poluição das nossas cidades, porque o combustível fóssil é grande poluidor. Então, mais um motivo para limpar as nossas cidades. Então, eu queria apenas cumprimentar a Vossa Excelência pela abordagem desse tema. E quantos os ganhos seriam para o Brasil, do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista estratégico, do ponto de vista do meio ambiente, econômico. Vossa Excelência, em todos eles, em relação à questão ambiental. Então, cumprimentos, senador Sérgio Souza.
Obrigado, senadora. E levando riquezas ao interior do Brasil, né? Elas trazem necessariamente empregos, renda, impostos, então é uma forma até mesmo de distribuição de renda no país. Mas, senhor presidente, nós já produzimos o etanol hoje com excelência, toda a cana-de-açúcar como base, né? Que nos permite emitir menos CO2 na atmosfera quando comparado à gasolina. Além disso, algumas usinas já estão implementando a produção do etanol celulósico, uma recentemente inaugurada no estado da Alagoas, feito com o bagaço da cana, que será ainda mais eficiente do ponto de vista econômico e energético, aí chamado etanol de segunda geração, né? A prova disso são as conquistas recentes do setor no contexto internacional, tanto pelo reconhecimento pela Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos, que definiu o etanol brasileiro de cana como um biocombustível avançado, quanto pela queda, no final de 2011, da tarifa imposta pelos Estados Unidos ao etanol brasileiro. Porque nós exportamos etanol de cana aos Estados Unidos e trazemos de lá o etanol de milho, porque o etanol de cana hoje ele é mais vantajoso vender para os Estados Unidos que no mercado interno. Também obtivemos certificado do nosso etanol para o mercado europeu, embora já lá o nível das tarifas de importação ainda prejudicam sobremaneira nossas exportações. Mas, senhoras e senhores senadores, o Brasil é referência no mundo por sua tecnologia em energia limpa e não pode sequer pensar em abrir mão desta condição. É fundamental para o futuro do nosso país e do planeta que tratemos de forma estratégica a bioenergia. Era o que tinha a dizer, senhor presidente, desejando a todos uma boa tarde.